DW Noticiário.
Boa noite e bem-vindo à emissão da DW, a Voz da Alemanha. Nesta sexta-feira está com Glória Sousa e Cristina Krippel, que nos apresenta agora as notícias.
Um dos comandantes mais temidos da Al-Qaeda em África, Abdelhamid Abu Zeid, morreu hoje durante confrontos armados com os rebeldes islamistas no norte do Mali. Primeiras notícias indicavam que os combates se travaram com forças francesas, mas o presidente do Chad, Idriss Déby, disse, entretanto, que o líder rebelde foi morto por soldados chadianos no Mali. Um duplo atentado contra um restaurante na capital somali, Mogadíscio, custou hoje a vida a pelo menos duas pessoas. Segundo testemunhas no local, primeiro explodiu uma bomba escondida num carro. Quando pessoas acorreram para ajudar as vítimas, um bombista suicida ativou um segundo explosivo. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, advertiu hoje que a via militar para resolver o conflito sírio levaria à dissolução do país, citamos. Em dois anos de guerra civil, já morreram na Síria cerca de 70 mil pessoas e o número de refugiados está prestes a chegar ao milhão. Ban Ki-moon apelou à ação, afirmando que o Conselho de Segurança da ONU não pode continuar a ser uma testemunha silenciosa da crise na Síria. O presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, não conseguiu resolver o impasse no orçamento de Estado. Depois de se encontrar em Washington com representantes dos democratas, o seu partido, e republicanos, Obama acusou os últimos de forçarem com a sua intransigência a entrada em vigor de cortes substanciais em todos os orçamentos públicos, que este ano podem chegar aos 85 mil milhões de dólares. Observadores temem que a contenção coloque em risco a retoma incipiente da economia do país. Obama desdramatizou, porém, afirmando que os cortes não são uma catástrofe, mas considerou-os desnecessários e estúpidos, citamos. O chefe da diplomacia de Washington, John Kerry, qualificou hoje na capital turca Ankara de questionável afirmações do primeiro-ministro turco. Na quarta-feira passada, numa conferência em Viena, da Áustria, Recep Erdogan assimilara o sionismo ao nazismo, considerando um crime contra a humanidade. As afirmações suscitaram a indignação internacional. A Direção de Investigação Policial Independente, o organismo que fiscaliza a polícia sul-africana, prendeu hoje 8 agentes policiais acusados de ligação ao homicídio de um motorista de táxi moçambicano que morreu depois de ser preso a um carro da polícia e arrastado por uma estrada. Igualmente hoje, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, condenou o ocorrido, considerando horríveis, perturbadoras e inaceitáveis as imagens do ocorrido na quarta-feira. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite da DW após o noticiário. Uma mulher com nacionalidade holandesa nascida no Ruanda foi hoje condenada por um tribunal holandês a 6 anos e 8 meses de prisão por incitamento ao genocídio em 1994, antes de se exilar na Europa. Cerca de 800 mil membros da etnia Tutsi e Hutus moderados foram assassinados no genocídio ruandês. Yvonne Basebia, de 66 anos, foi ilibada de outras acusações, incluindo assassínio e crimes de guerra. Cerca de 20 mil mulheres que pediram asilo na União Europeia em 2011 vinham de países onde a mutilação genital feminina existe, o que impõe preparação para lidar com estes casos, defenderam hoje as Nações Unidas. No documento Demasiado Sofrimento, Mutilação Genital Feminina e Asilo na União Europeia, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados constata que pouco se sabe sobre o tema na União Europeia. O mesmo se aplica à relação entre asilo e a mutilação genital feminina, que provoca danos permanentes na saúde física e psicológica das mulheres submetidas à prática. A citatunga, um antílope que vive perto dos pântanos, pode estar extinto em Moçambique, uma vez que não é avistado no país há vários anos, segundo o ambientalista Carlos Serra, presidente da organização não-governamental Centro Terra Viva. Apesar de o animal, também conhecido como inhala dos pântanos, ter sido colocado por lei na lista de espécies protegidas, a ineficácia do combate à caça ilegal por parte das autoridades moçambicanas pode ter propiciado a sua eliminação, disse o ativista. O fato da área povoada pela citatunga não ter sido elevada à categoria de reserva natural também pode ter contribuído para a sua extinção, acrescentou Carlos Serra. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje apresentado por Glória Sousa.
DW. Jornal da Noite.
Nos destaques de hoje, choque. Moçambicanos condenam a polícia sul-africana que agrediu o jovem taxista que terá morrido na sequência dos maus tratos. Alerta, países vizinhos do Quênia estão preocupados com as eleições presidenciais na próxima segunda-feira. Missão, a ONU quer enviar força de intervenção rápida para a República Democrática do Congo. Mais informações já a seguir no nosso jornal. A notícia sobre o taxista moçambicano que foi torturado e morto, ao que tudo indica, pela polícia na África do Sul esta quinta-feira, está a chocar Moçambique. Os cidadãos condenam a conduta da polícia e pedem justiça. Na África do Sul, o presidente Jacob Zuma condenou hoje a agressão. E em Maputo, o governo está preocupado com a forma como os moçambicanos são tratados no país vizinho. A partir da capital moçambicana, Lionel Matias tem mais informação.
O facto ocorreu, segundo a imprensa sul-africana, depois de um jovem identificado pelo nome de Mido Macia, que fazia atividade de taxista, ter se envolvido numa discussão com a polícia por estacionamento inadequado de viatura. De acordo com imagens captadas por um vídeo amador transmitidas pela televisão moçambicana, a vítima foi algemada e amarrada na parte traseira da viatura da polícia, tendo sido arrastada no asfalto, numa distância de cerca de 400 metros. Em consequência dos maus tratos, a vítima viria a perder a vida. O governo moçambicano reagiu em Maputo através do ministro dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi.
Este assassinato deste nosso compatriota é chocante, é revoltante, é absolutamente inaceitável e eu espero, pois, que sejam tomadas medidas apropriadas para o governo sul-africano, não só para punir os infratores, como também para desencorajar atitudes dessa natureza.
Esta notícia virou manchete do dia nos médias moçambicanos e o principal tema de conversa em vários locais. A reportagem da DW saiu à rua e colheu algumas reações.
Álvaro Mindiati, ontem eu vi as imagens de aquele homem a ser arrastado ali com a polícia. Aquilo ali para mim foi muito horrível. Dava a condenar mesmo.
António Fondo, taxista. A morte de um colega numa circunstância estranha é de lamentar. O governo tinha que ver o que é que pode fazer em relação a essa causa.
Isabela Alfredo Mulhovo. A polícia não podia fazer assim, de amarrar o taxista atrás do carro, podia levar o taxista ante a justiça ou na esquadra. Assim que fizeram, foi mal.
Alfredo Tedoso. Ei, contexto aquilo que aconteceu. Um nosso moçambicano ser maltratado assim.
Mr. Mendiati Curiana Vixa. Eles podiam levar para a esquadra, depois resolver com ele fora de matar a pessoa. É estranho. Melhor condenar a pessoa que fez esse crime.
Mário Nhamuxa, pastor da Igreja Presbiteriana. Condeno a ação porque é uma ação negativa. Só por causa do estacionamento, quer dizer, é ridículo.
O ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Oldemiro Baloi, diz que o governo está preocupado com a forma como os seus compatriotas são tratados na África do Sul.
Tem a ver com a extrema violência quando cometem crimes. Aconteceu agora, foi um caso excepcional, admitamos, mas também temos tido conhecimento de que os caçadores furtivos normalmente são mortos. Não podem ser desarmados, não podem ser presos e julgados. Começamos a ter alguma preocupação em relação à maneira como eles são penalizados, com a morte, sem qualquer tipo de julgamento.
Entrevistado pela DW, o analista político Gil Laurenciano, que viveu muitos anos na África do Sul, afirmou que este ato demonstra que aquele país tem dificuldades em promover a convivência.
Os sul-africanos são recentemente chegados na convivência das nações. Passaram por um regime tão violento como o apartheid. Então, há muito preconceito e muitas más percepções sobre as razões da situação em que eles se encontram e a presença dos estrangeiros. E é uma tendência muito comum na África do Sul pensar-se que os estrangeiros é que vão para lá buscar a riqueza deles.
Este não é o primeiro caso de tratamento brutal de que são vítimas moçambicanos residentes na África do Sul. No passado, foram igualmente reportados casos de moçambicanos usados pela polícia sul-africana para o treinamento de cães, cujas imagens foram fortemente condenadas pela comunidade internacional. A África do Sul acolhe a maior comunidade de moçambicanos no exterior, muitos dos quais se deslocaram àquele país à procura de emprego e de melhores condições de vida. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
E este é o tema da nossa pergunta de hoje. Na sua opinião, que medidas devem ser tomadas para responsabilizar os autores deste caso de violência? Ou, se preferir, que deve ser feito para evitar que algo semelhante possa vir a acontecer? Contamos com a sua resposta, o seu comentário por e-mail para afriportug@dw.de ou então pode responder-nos no Facebook, na página DW Português para a África. Se preferir, envie um SMS.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
O Quênia prepara-se para uma corrida presidencial ombro a ombro na próxima segunda-feira. Entre os 8 candidatos na corrida, a luta é mais acesa entre Raila Odinga, atual primeiro-ministro, e Uhuru Kenyatta, acusado pelo Tribunal Penal Internacional de estar envolvido na violência que se gerou no último escrutínio há 5 anos atrás. A violência que se seguiu às eleições de 2007 causou a morte de mais de 1.000 pessoas e cerca de 650 mil perderam os seus haveres, incluindo a habitação. O receio de um novo conflito faz soar o alarme na comunidade internacional, em particular nos países vizinhos que temem o corte de abastecimentos, pois dependem do Quênia para aceder ao Oceano Índico. O Quênia, juntamente com o Uganda, a Tanzânia, o Burundi e o Ruanda, integram a Comunidade da África Oriental, presidida pelo chefe de Estado ugandês, Yoweri Museveni. Às portas das eleições quenianas, Museveni apela à paz.
Desejo-lhes muitas felicidades. Penso que os quenianos irão ter umas eleições pacíficas, porque a violência não traz benefício a ninguém.
O Uganda está naturalmente preocupado com as próximas eleições no vizinho Quênia. A cooperação económica entre os dois países é estreita. O Uganda exporta muita mercadoria através dos postos fronteiriços Búzia e Malaba. Além disso, o petróleo dos Estados do Golfo e os produtos provenientes da China chegam a solo ugandês através do porto queniano de Mombasa. A violência vivida no Quênia após a disputada eleição de há 5 anos atrás abalou Uganda, deixou de receber petróleo e o custo dos transportes aumentou. O presidente Yoweri Museveni garante, contudo, que desta vez o país está melhor preparado. Também no Ruanda há preocupações. O ministro do Comércio parte do princípio de que mais da metade das importações provém do porto de Mombasa, no Quênia. O comerciante de petróleo, Christopher Walikana, está, contudo, otimista.
A preocupação subsiste. Nós não sabemos que os acontecimentos se vão repetir. Mas desta vez é diferente, porque há mais segurança. Anteriormente ficámos surpresos. Agora estamos preparados.
Por precaução, o Ministério da Economia aumentou as reservas de petróleo que devem chegar para mês e meio. A leste, na República Democrática do Congo, as pessoas já se habituaram à guerra e à insegurança. Por isso, muitos comerciantes não têm medo de viajar para o Quênia, observa Negamo Avaki, do Benin. Mas são poucos, reconhece. Para comerciantes como ele, que exporta madeira do Congo, as últimas eleições quenianas foram um desastre para o negócio.
Muitos negociantes tiveram enormes perdas. Os seus carros foram queimados com tudo o que tinham dentro. Por isso, agora esperam para ver o que vai acontecer.
É o que também vai fazer Richard Negamo Avaki. De qualquer modo, nesta altura, não espera vir a ganhar muito.
Agora, com as eleições, não se vende muita madeira. As pessoas compram apenas comida. Por isso, decidimos que, em primeiro lugar, vamos observar como as coisas correm.
Para os congoleses, a rota pela Tanzânia para chegar ao Oceano Índico não é uma opção. O caminho é muito longo. O Uganda tem também uma rota através da Tanzânia para aceder à costa, mas os comerciantes preferem a rota direta, pois o caminho é bem mais curto. Mesmo que não falhe o abastecimento, os ugandeses temem que a longa rota através da Tanzânia os obrigue a pagar mais pelos produtos importados.
DW, sexta-feira.
A Organização das Nações Unidas avisa que a situação no leste da República Democrática do Congo pode deteriorar a qualquer momento. Até agora, as negociações entre o governo e os rebeldes do M23 não produziram resultados. O acordo de paz recentemente assinado na capital etíope, Addis Abeba, não inclui um plano concreto para a pacificação da região. A ONU pretende enviar uma missão de intervenção africana para evitar novos confrontos. Mas, entretanto, os rebeldes do M23 começaram a combater entre si. Cristina Kripal tem mais informação.
O M23 no leste do Congo está a perder influência. Na quarta-feira, 27 de fevereiro, o líder político Jean-Marie Runiga foi destituído, o que levou a confrontos violentos entre os seus adeptos e os do novo chefe Sultani Makenga, que resultaram em muitas mortes. Mas Thierry Virconon, do Instituto de Pesquisa International Crisis Group, avisa que o M23 ainda é relevante.
Trata-se apenas de uma luta interna pelo poder, na qual uma ala tenta assumir o comando sobre a outra. É possível que a luta interina enfraqueça o M23, mas ele não vai desaparecer.
Quem ficou a ganhar foi o governo de Kinshasa, que aproveitou a situação turbulenta do M23 para armar outras milícias na região, de modo a prestarem assistência aos soldados de governo que não conseguem controlar o terreno. Isto apesar de Kinshasa, muito recentemente, ter assinado um acordo de paz, juntamente com outros 10 estados da região. Neste acordo, o governo comprometeu-se a proceder a reformas e os estados signatários prometeram não se intrometer nos assuntos internos dos outros países. Este parágrafo foi incluído por causa do Ruanda. O pequeno país vizinho do Congo é acusado pelas Nações Unidas de apoiar militarmente os rebeldes do M23. Observadores consideram que o acordo de paz teve pouco efeito. Martin Duvenspeck, especialista em pesquisa do conflito da Universidade Alemã de Bayreuth, diz:
em princípio, sou a favor de uma solução africana para problemas africanos, mas, neste caso, é evidente que não temos uma solução congolesa para o problema congolês, mas um acordo com vários países. Só que o M23 nem sequer participou das negociações, ou seja, para os chefes como Bosco Ntaganda ou Makenga, não existe a opção de desistir. O que é que iriam fazer no futuro? Não vão, de certo, ser integrados no exército. Estão entre a espada e a parede.
É certo que desde a conquista de Goma foram encetadas negociações entre o M23 e o governo de Kinshasa em Kampala, capital do Uganda. Mas estas conversações não estão a produzir resultados. Por isso, a ONU adverte contra o perigo de um conflito de grande envergadura. Este é o motivo, aliás, pelo qual pressionam para o envio de uma força de intervenção rápida no âmbito da missão de paz da ONU, a MONUSCO. Até agora, os seus 19 mil capacetes azuis só podem recorrer a armas para autodefesa. Em novembro, a missão de intervenção não conseguiu impedir a conquista da capital de província, Goma, pelo M23. Thierry Virconon, do International Crisis Group, diz:
é claramente o resultado do échec e da chute de Goma de l'année dernière.
É evidentemente a reação à derrota infligida pelos rebeldes em Goma. Na altura, as Nações Unidas foram muito criticadas. Daí agora esta ideia de uma tropa de intervenção militar, para além dos capacetes azuis da Índia e do Paquistão, estacionados na província de Kivu há 10 anos. Estas tropas serão africanas, de certo, da África do Sul e da Tanzânia.
Por isso, on recourt à des troupes africaines, sans doute l'Afrique du Sud et la Tanzanie.
Cristina Kripal, DW.
Migração.
Quem são vocês?
Somos funcionários da Frontex, a agência encarregada de proteger as fronteiras europeias.
A terra prometida.
Já não posso continuar a fazer isto, mãe. Quero ir para casa. Quero voltar, mãe.
A nova radionovela do Learning by Ear, aprender de ouvido, para escutar todos os sábados de manhã e à noite.
Devido à crise económica, muitos portugueses poupam mais nos gastos com as férias. A alternativa para a maior parte dos operadores de turismo é, por isso, atrair estrangeiros. A BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre esta semana até domingo, é um espaço para novos contactos e oportunidades de negócios, também para os países convidados da África Lusófona, entre os quais apenas faltou a Guiné-Bissau, como constatou o correspondente João Carlos.
É também com estes acordes musicais que os marroquinos tentam cativar os turistas portugueses na BTL, Bolsa de Turismo de Lisboa. No entanto, para muitos, os cortes nos salários e nos subsídios de férias do pacote de austeridade do governo impõem restrições e obrigam a poupar. Ainda assim, não matam o sonho de Fernanda Soares viajar para outros destinos.
Este ano já me tiraram também parte do ordenado, portanto, a gente vai sonhando com as férias, não é? Mas se puder, é. Portugal é Algarve, né? Fora Portugal, ou Cabo Verde, que adoro Cabo Verde, ou então Nordeste do Brasil.
Segundo Isabel Duarte, coordenadora da promoção turística de Cabo Verde, a crise tem levado os portugueses a viajarem menos para as ilhas, que oferecem sobretudo sol e praia.
Bem, neste momento, a estatística indica-nos que eles estão a ocupar terceiro, quarto lugar, o que prova que estão a viajar menos. Por isso é que, apesar de ser um mercado consolidado, continuamos ainda a marcar a nossa presença cá.
O Brasil e Cabo Verde, mas também Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, presentes na BTL, aberta na passada quarta-feira, vieram a esta feira anual para promover o que têm de melhor.
Com certeza, Angola está numa fase de crescimento e precisa de investimento. Para isso, encontrar parceiros, né, para que realmente possa se desenvolver neste campo.
Palavras de Elias Campos, do Instituto de Fomento Turístico de Angola, país com muitas potencialidades ainda por explorar. Luísa Carvalho integra o pavilhão do vizinho São Tomé e Príncipe com um projeto privado que aposta no turismo de natureza.
Como também somos amantes da natureza, decidimos fazer uma coisa ecológica. E é a razão da Praia Nhame Ecológica, para os estrangeiros e santomenses também.
Para além de Lisboa, o país participará igualmente na próxima Feira de Berlim, como nos confirma o diretor do turismo, José António Vera Cruz.
Nós, a nível estatístico, verificamos que do ano passado para cá, o número de visitantes provenientes da Alemanha aumentou. E queremos que aumente cada vez mais, que seja, portanto, um mercado bom para o turismo santomense.
Moçambique é outro mercado que procura atrair os portugueses. Mais do que a crise, José Marques da Costa, do operador Nova Tours, considera que o problema atual tem a ver com as dificuldades na obtenção de vistos de entrada naquele país do Índico.
De um momento para o outro, como sabe, o governo moçambicano, com as suas razões seguramente, decidiu suspender a atribuição de vistos. No nosso caso, sentimos neste momento uma grande dificuldade. Não sentimos ou não se refletiu em cancelamentos, isto porque, com dificuldade de vistos, as pessoas não cancelaram, têm vindo a adiar as viagens.
O turismo é uma das principais atividades económicas e exportadoras de Portugal, representando 9,2% da riqueza nacional e 8,2% do emprego. Em 2012, segundo dados oficiais, gerou receitas que ultrapassaram os 8,6 mil milhões de euros, mais 5,6% que em 2011. O secretário de Estado português do Turismo disse à DW que este é o sector que tem sabido resistir à crise. Para Adolfo Neves, Portugal também pode representar uma porta de oportunidade para outros mercados lusófonos.
Quer desses países para a Europa, quer de turistas europeus e mundiais, de Portugal para a África.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW, Revista de Imprensa.
E fique agora com os principais temas africanos publicados na imprensa alemã, compilados por António Cascais.
Angola constrói cidade fantasma. A última foto da noiva de Pistorius. A guerra de África contra a SIDA. São estes alguns dos títulos de artigos sobre o continente africano publicados na imprensa alemã. O matutino de Berlim, Berliner Zeitung, publicou na passada terça-feira uma vasta reportagem sobre a cidade do Quilamba. A mensagem que passa é a de que tudo correu mal no projeto apresentado como modelo pelo regime de José Eduardo dos Santos. Citamos: os chineses construíram um complexo de apartamentos longe de tudo e de todos e classificaram o projeto de exemplar. Mas a denominada cidade do Quilamba é tudo menos exemplar. Os apartamentos são caríssimos e mesmo aqueles que têm dinheiro para os comprar não mostram interesse em lá morar. As inúmeras casas de vários andares, cerca de 750, parecem túmulos ou pedras de dominó hiperdimensionadas. A cidade de Luanda fica a 30 quilómetros de distância. O governo angolano diz que aqui os sonhos se tornam realidade. Mas, na verdade, o que aqui se construiu é antes um pesadelo do que um sonho. Em Angola, 70% da população não dispõe de casa condigna. Segundo os promotores do projeto Quilamba e o próprio presidente José Eduardo dos Santos, a cidade do Quilamba poderá ser parte da solução, pois prevê-se a construção de, ao todo, 500 mil de apartamentos. Mas Quilamba corre certos riscos de se tornar uma cidade fantasma, escreve o autor da reportagem do Berliner Zeitung. Um dos casos de polícia mais mediáticos é a morte de Riva Steenkamp, de 29 anos de idade, a noiva da estrela dos Jogos Paralímpicos do sul-africano Oscar Pistorius. O jornal sensacionalista Bild Zeitung publicou na terça-feira a última fotografia da vítima com vida. Citamos: uma loira ao volante de um carro, um elegante top preto sem mangas, uma conversa com um guarda, foi este o cenário no fim da tarde, cerca das 18 horas, do dia em que Riva Steenkamp foi assassinada a tiro. Esta foto foi tirada por uma câmara de vigilância à entrada do condomínio Silverwood Country Estate, em que vive Pistorius, nos arredores de Pretória. E o jornal comenta a mensagem da seguinte forma: uma decisão fatal. A revista Neon publica nesta sexta-feira um artigo sobre a guerra de África contra a SIDA. O trabalho, com o título Corte Dourado, reza o seguinte: os preservativos pouco ou nada contribuíram para uma solução do problema da SIDA em África. Por isso, a Organização Mundial de Saúde pretende agora recorrer à circuncisão de 20 milhões de homens africanos. Os argumentos são os seguintes: primeiro, porque é mais higiênico; segundo, porque as parceiras sexuais de um homem circuncisado correm risco menor de contrair vírus como os papilomas, que podem provocar cancros nos ovários das mulheres; mas o mais importante é que o risco de contração do vírus da SIDA também diminui em homens circuncisados em cerca de 60%. E aqui termina a nossa revista de imprensa. Despede-se António Cascais, DW, Bonn.
DW Deutsche Welle.
E hoje, na nossa emissão, destacamos o caso do taxista moçambicano que foi torturado e morto, ao que tudo indica, pela polícia na África do Sul. E sobre este caso, Cristina Kripal está aqui ao meu lado. Recebemos muitas respostas. O que disseram os ouvintes?
Os ouvintes estão sobretudo indignados e todos concordam que a justiça tem que agir. Boaça de Angola diz-nos que as medidas devem ser tomadas, punitivas, para disciplinar estes sul-africanos que parece que ainda têm saudades do regime de apartheid. De Mamandinha, em Buba, Guiné-Bissau, chega-nos a mensagem: lamentável e condenável. O governo sul-africano deve responsabilizar-se pelos cidadãos estrangeiros no país. Manuel Gomes, de Angola, diz que é condená-los à pena capital. De Bissau, escreve Vinda Correia: boa noite, para mim eles merecem a pena capital porque são cruéis. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, igualmente, diz é de levar a justiça para parar esta situação. Braima Baldé, igualmente da Guiné-Bissau, escreve o seguinte: a prática da polícia sul-africana é inaceitável. A era do apartheid já acabou, os autores devem ser julgados e condenados. De Angola chega-nos este SMS de Alberto Gomes: o sul-africano é muito ingrato. Quem foi para a sul-africano no tempo do apartheid? Graças a Angola, Moçambique e outros países africanos. Agora não querem viver em harmonia com os outros? Deviam pensar nisso. Quintino Alberto Sambe, da Guiné-Bissau: a polícia deve ser julgada e condenada à morte. E Augusto, da Guiné-Bissau, escreve-nos uma mensagem muito interessante, infelizmente em alemão, pedimos este ouvinte que nos escreva em português, porque nem todos os ouvintes desta emissão falam também alemão como o Augusto. Tivemos também várias respostas no nosso site, no Facebook. Vou ler apenas aqui uma rapidamente, porque o tempo não chega para ler as 44 respostas. Esta de Castro José Nhampossé, que diz-nos: eu acho que a justiça internacional deveria interferir no caso, pois não é a primeira vez que acontece algo idêntico ou pior. A verdade, eu acho que há sentimentos muito feios, como a inveja e o ódio, que estão emergindo e desenvolvendo-se do seio dos sul-africanos sobre os estrangeiros em geral e os moçambicanos em particular.
Obrigada, Cristina. Obrigada em especial aos nossos ouvintes pela participação no nosso programa. É tudo por agora. Nós desejamos-lhe, a partir de Bonn, na Alemanha, um ótimo fim de semana.